Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de grande alegria sabermos que você está aí conosco e nós agradecemos porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Hoje nos alegramos especialmente porque completamos mais uma etapa do nosso projeto. Terminamos os estudos nessa primeira carta do apóstolo Pedro e já no próximo programa estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro do profeta Amós. Agradecemos a Deus pela oportunidade de continuarmos estudando a sua palavra. Agradecemos também as correspondências que vocês nos enviam. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelo retorno que vocês nos dão. Hoje eu registro o e-mail que o Alcimar nos enviou de Curitiba, no estado do Paraná. Olá, pastor Itamir, diz o Alcimar, sempre que ouço a orientação divina através do Evangelho, eu leio também a Bíblia. Quando nos convertemos, isso é, mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, e não é fácil, mas é uma nova vida em Cristo. Gostaria de uma orientação, pois encontrei uma certa dificuldade em anunciar a palavra. Muito obrigado, um forte abraço, Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por compartilhar conosco as suas experiências e, de fato, a vida cristã requer de nós um compromisso e uma dedicação ao Senhor. A nossa fé vai sendo aumentada quanto mais lemos e estudamos as Escrituras Sagradas, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pelo estudo da Palavra de Deus. Mantenha-se, então, firme no seu desejo de proclamar o Evangelho e seja cada vez mais fiel no tempo que você gasta para estudar a Palavra de Deus e no seu preparo, porque, pelo que você expressa, você quer se tornar um vaso útil nas mãos de Deus. Então, prepare-se mesmo, seja fiel nisso. E, na verdade, você pode contar com o nosso apoio, porque esse é o nosso objetivo. Nós desejamos que, através desse programa, aquilo que nós vamos refletindo, conversando, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem dessa maneira, uma maneira que agrada cada vez mais a Deus, tornando-se assim canais da graça de Deus para aqueles que ainda não conhecem plenamente o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pelas suas orações e agora eu quero convidá-lo exatamente para esse momento de orarmos. Um momento importantíssimo no nosso programa. Vamos buscar a iluminação, pedindo a iluminação do Senhor através do seu Santo Espírito. Pai querido, nós te agradecemos pela tua companhia conosco e pela tua misericórdia. Por tua misericórdia, nós te louvamos, porque ela se renova a cada dia, a cada manhã sobre as nossas vidas. E nós te bendizemos por isso. Então, diante disso, nós buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos a Tua bênção pelo Alcimar, pedimos que a Tua capacitação venha sobre ele e faça dele um vaso útil nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês condições, forças, energia, ânimo para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Que o estudo do livro de Amós seja uma bênção para todos nós. Nós oramos, te bendizemos e exaltamos o nome, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos nesta primeira carta de Pedro. Vamos estudar 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 12 a 14. É o finalzinho da carta, uma mensagem de despedida. O que que nós temos aprendido até agora em Pedro? Muitas coisas, certamente. Mas eu creio que alguns princípios se destacam. E Pedro, ao concluir os seus estudos, as suas orientações, as suas diretrizes, que ele escreveu, logicamente, primeiramente, para os seus leitores lá da Ásia, mas, como é uma palavra eterna, ele escreveu para nós também, Pedro destaca algumas verdades importantes, que nós devemos valorizar a nossa salvação, porque essa nossa salvação veio a preço de sangue. É, o Senhor Jesus sofreu, sofreu fisicamente, sofreu espiritualmente, sofreu moralmente, porque Ele carregou sobre si os nossos pecados. Portanto, eu e você somos responsáveis por honrar o nome de cristãos. Logo no comecinho da carta, nós lemos que a própria Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estavam envolvidos na nossa salvação e por isso nós devemos viver de uma maneira digna do nome que levamos, o nome de cristão. Mas Pedro também destaca no conteúdo dessa carta que nós vamos passar por sofrimentos. Esse é um tema recorrente na carta. E, sendo que vamos passar por sofrimentos, nós devemos saber como nos comportar. Ora, o comportamento inadequado, o comportamento que leva alguém a praticar erros vai trazer como consequência sofrimento, dificuldades, vai trazer aflições. E Pedro está dizendo exatamente isso, que não é por essas práticas que devemos sofrer. Isso vai ser uma consequência natural daquele que procede dessa maneira. Ele vai arcar com as consequências, ele vai sofrer porque ele tem vivido uma vida errada. Mas nós cristãos temos que estar alertados, vigilantes, atenciosos, porque mesmo vivendo vidas corretas, mesmo vivendo uma vida bonita diante de Deus, nós podemos sofrer também. Nós podemos ser colocados em situações em que nós até quase que perdemos a esperança. E aí você pergunta, será que vale a pena ser crente? Sem dúvida. Será que vale a pena ser cristão? Sem dúvida. Será que vale a pena morrer por Cristo? Sem dúvida. Porque a glória que nós obteremos no céu não se pode comparar com o leve e momentâneo sofrimento, conforme diz Pedro, presente em nossas vidas aqui. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que o cristão é aquele que sofre, mas mantém a sua esperança. E um terceiro aspecto dessa carta, que eu creio que vale a pena nós destacarmos, é que no meio dessa vida em que valorizamos a salvação, no meio dessa jornada em que deixamos o sofrimento não nos abater, nós devemos viver de tal maneira em que o testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas. Lembre-se do capítulo 2, versículo 9. Nós somos o quê? Está se lembrando? Somos nação santa, raça eleita, povo separado exclusivamente para Deus. Para quê? Com que objetivos? Povo que foi tirado das trevas para luz, para nós proclamarmos o quê? Proclamarmos as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos chamados para, seguindo o exemplo de Cristo, mostrar ao mundo a salvação, que há uma possibilidade do homem se relacionar novamente com Deus. E essa maneira é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, abre o seu coração para aqueles irmãos para quem ele escreveu, dizendo que nós temos o privilégio de sofrermos por Cristo, de testemunharmos por Cristo, de valorizarmos a salvação que Cristo nos dá. Portanto, agora, nesses versículos finais, ele pede que nós tenhamos procedimentos que realmente dignifiquem o nome do Senhor. A maneira pela qual eu vivo a minha vida, como um empregado, como um patrão, como um esposo, como uma esposa, como um ministro de Deus, como um jovem dentro da igreja, a maneira pela qual eu vivo a minha relação como cidadão diante das autoridades, em todos esses momentos da minha vida, eu devo viver para glorificar o nome do Senhor Jesus, para trazer glória ao nome de Deus. E aqui no final da sua carta, ele faz algumas recomendações muito interessantes. E eu queria dar o título para esses versículos 12, 13 e 14. São pouquíssimos versículos, mas temos um conteúdo muito especial aqui. Eu queria dar como título, e se você puder anotar, faça-o por gentileza, é uma mensagem de despedida. Uma mensagem de despedida. 1 Pedro, capítulo 5, 12, 13 e 14. Muito bem. Nós estamos aqui agora diante desses versículos bem importantes e Pedro conclui a sua carta de encorajamento, de esperança, mesmo em meio ao sofrimento, e despede-se então dos seus leitores. Mais uma vez, a sua palavra é uma palavra de estímulo, de encorajamento, de incentivo. Para quem? Para todos os cristãos e especialmente para aqueles que estão sofrendo. Pedro reconhece aqueles que têm cooperado com ele e reconhece também a fraternidade que deve existir entre os irmãos. Então, eu queria propor como a mensagem central desses três versículos, o princípio que esses três versículos nos dão como aplicação que devemos ter em nossas vidas, essa frase. Uma frase que sintetiza esses três versículos que deve, então, nos levar à prática da palavra de Deus. A frase é essa: mesmo despedindo-se, o cristão se caracteriza por ter sempre uma mensagem de grande abrangência. Muitas vezes, nós, ao nos despedirmos, falamos aqui no nosso país uma pequena palavrinha: tchau, tchau. E nós nem entendemos que talvez, para algumas pessoas, essa será a nossa última palavra. Sabe por quê? Porque aquela pessoa de quem nós nos despedimos pode falecer, ou nós mesmos podemos falecer, e a última palavra que dissemos para alguém foi tchau. Será que não valeria a pena pensarmos numa outra maneira de nos despedirmos das pessoas, dos cristãos, da nossa família? Imagina um pai saindo de casa, meio apressado até, passando a mão na cabeça do filho, sem ter condições de beijar, e falar tchau, filhão. E acontece um acidente com um dos dois, e essa foi a última palavra. Valeria a pena pensarmos em como nos despedirmos para que a nossa voz, a nossa despedida fosse realmente marcante. Por isso, então, novamente eu repito aquela frase, se você tiver condições de anotar, pode fazê-lo. Mesmo despedindo-se, o cristão se caracteriza por ter sempre uma palavra, por ter sempre uma mensagem de grande abrangência, de grande alcance. Nesse texto, nós vamos encontrar três abordagens de uma mensagem cristã de despedida. Três abordagens, três maneiras em que uma mensagem cristã de despedida pode ser uma mensagem positiva, boa, que realmente vai trazer lembranças boas para aquele que a ouviu. A primeira abordagem revela-se através de um destaque àquele que foi um servo fiel. A primeira abordagem revela-nos um servo fiel. Pedro, ao se despedir, ele dá essa palavra de despedida, mas ele faz isso de tal maneira que ele reconhece o valor de um servo fiel. Ele diz assim no início do versículo 12, eu leio para você: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o é para mim, assim eu o considero. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu o considero. Quem, afinal de contas, é esse personagem que Pedro coloca aí no final da sua carta? Silvano, pelo que ele está dizendo, foi um instrumento útil. Silvano é o Silas, é o Silas lá do livro de Atos, que você conhece bem. O Silas que foi acompanhando Paulo na sua segunda viagem missionária, quando Barnabé entendeu que deveria levar consigo João Marcos. Silvano era o nome latino, Silas provavelmente o nome semítico, uma contração até do próprio nome Silvano. Quem foi Silvano? Ele foi companheiro de Pedro, como nós estamos vendo aqui no versículo 12. Mas ele foi companheiro também do apóstolo Paulo. Por gentileza, anote aí dois textos, ou até três, para que você possa conferir depois. Ele foi companheiro de Paulo na sua viagem para Filipos, por exemplo. Foi quando ele encontrou com Lucas e quando a equipe já estava formada com Timóteo também. Lembre-se que logo no final do capítulo 15 do livro de Atos, há aquela pequena desavença ou aquela ruptura entre Barnabé e Paulo, e Barnabé leva consigo João Marcos. E Paulo faz questão de não levar João Marcos, e Paulo então escolhe Silas. Silas vai com ele e eles têm aquela experiência. O Senhor mostra para Paulo um varão macedônio e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E agora temos uma equipe formada por quem? Por Paulo, por Silas, por Timóteo e por Lucas. E eles vão. E lá de Filipos, provavelmente, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. E é interessante perceber que no versículo 1, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no versículo 1 do capítulo 1 de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz que ele e Silas estão escrevendo aquela carta. Ora, então, percebemos que Silvano era alguém importante para Paulo. Paulo esteve preso em Filipos. E quem que estava preso com Paulo? Silas ou Silvano. Foi lá que eles tiveram aquela grande experiência em que Deus os libertou da prisão de uma maneira sobrenatural, com aquele terremoto. Paulo e Silas estavam lá. Paulo e Silvano estavam lá. Silvano, então, é um fiel irmão. 1 Coríntios 4, 2 nos mostra isso, que a fidelidade é um requisito do cristão. Em Apocalipse 2, 10 também, nós vemos que a fidelidade é requerida do cristão. E Paulo chama ele de um fiel irmão. Pedro chama de fiel irmão aqui também. Paulo desfrutou da companhia dos Silas em outras ocasiões, por exemplo, em 2 Coríntios 1:19, temos o nome dele ali. Ele foi fiel ao Senhor que o chamou, ele foi fiel para com Paulo que o acompanhou nas suas viagens, ele foi fiel com Pedro, assim o apóstolo considerava. Pedro considerava Silas ou Silvano um homem, um cristão fiel. A pergunta é, será que as outras pessoas poderiam dar esse testemunho a nosso respeito? Olha, o pastor Itamir é um servo fiel, pode confiar nele. Olha, o irmão Joaquim, a Maria Antônia, essa irmã, ela é uma serva fiel. Será que as pessoas podem dizer isso a nosso respeito? Querido amigo, Silvano ou Silas era um cristão já experimentado. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 15, 22 seguintes, você vai ver que ele era considerado um notável entre os irmãos. Isso é, um homem que realmente levava o nome de Deus a sério. Testemunhava do Senhor Jesus Cristo, como Pedro nos estimulou durante toda essa carta. Testemunhava de uma maneira digna do nome de Cristo. Provavelmente ele era cidadão romano, e nós vemos isso pelo próprio nome, e ele foi escolhido então por Paulo para a segunda viagem missionária. Era um testemunho maravilhoso. Esse homem foi Silas, um fiel servo de Deus. Uma segunda abordagem que nós podemos ver nesse texto final, nessa mensagem de despedida, essa mensagem de despedida do cristão revela-nos uma síntese final, um resumo final. E Pedro então se despede dos seus leitores dizendo o seguinte: eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo de que esta é a genuína graça de Deus. E ele faz um apelo: estai firmes. Olha que palavra bonita para terminar uma carta. Olha que palavra bonita para se despedir. Eu exorto, isso é, eu encorajo, eu testifico, eu dou a minha aprovação de que essa é a graça de Deus. A palavra de Pedro, então, é uma palavra de conforto, de estímulo, de encorajamento. É uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, entendendo que exortação não é pegar no pé de ninguém, mas é encorajar alguém. A palavra de Pedro é uma palavra de testemunho. Testemunhou dos sofrimentos de Cristo, testemunhou dos sofrimentos dos cristãos, mas é uma palavra de encorajamento. Por isso é que no final do verso 12, ele tem um imperativo: nela, nessa graça de Deus, fiquem firmes, porque essa graça vai nos fazer enfrentar com esperança o sofrimento. E em terceiro e último lugar, finalizando essa carta, a terceira palavra de despedida, essa mensagem de despedida, ela nos revela saudações fraternas. Nos versículos 13 e 14, nós temos essa expressão, e eu leio para você esses dois versículos. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Saudações fraternas da eleita que se encontra na Babilônia. O que quer dizer isso? Provavelmente a igreja. Ou alguns têm entendido que seria a esposa de Pedro, eleita, escolhida por Deus. Provavelmente Roma era a cidade, significando Babilônia, no sentido de devassidão. Mas para que os leitores não identificassem rapidamente onde Pedro estava, ele diz que está na Babilônia, referindo-se a Roma, uma cidade muito corrupta naqueles dias. Saudações fraternas de quem? Do seu filho na fé, Marcos. É, Marcos é aquele jovem que tinha fugido na noite em que prenderam o Senhor Jesus. Marcos começou titubeante, mas foi discipulado por Barnabé e esteve com Pedro, com Paulo, foi um homem de Deus. Tanto foi homem de Deus que escreveu o primeiro evangelho em nossas Bíblias. E esse momento de despedida, então Pedro disse que deve ser um momento prático. Mutualidade na prática do beijo santo, ósculo santo, beijo puro. E a paz de Deus, a paz de Cristo para todos aqueles que estão em Cristo. Querido amigo, eu desejo para você a paz do Senhor no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. E até o próximo programa com o profeta Amós.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.